A nossa aula de hoje do curso Grandes Terapeutas e a Filosofia Clínica traz o trabalho de um médico canadense, um psiquiatra chamado Eric Berne, que trabalhou, é o precursor de uma abordagem derivativa da psicanálise chamada análise transacional, que teve um grande impacto a partir da década de 70, 80, na América do Norte, parte da Europa, na América do Sul. Um trabalho que chamou muito a atenção, foi utilizado muito em empresas, em instituições, em organizações. Um trabalho interessante, um trabalho que traz vários elementos de conversação, e vamos ver um pouco desse trabalho hoje. Bom, o Eric Berne, ele na verdade, ele nasce, né, no início do século passado, e era filho de médicos, né? O pai dele era médico, David era um médico, e a mãe dele era escritora. É uma daquelas famílias judaicas que gostavam muito da cultura, do estudo, né? E ele cresce nesse ambiente. E quando o Eric Berne, ainda que judeu, ele não passou por muitas dos grandes problemas. A família dele já havia feito a imigração lá a partir da Rússia, da Polônia, em direção ao Canadá. Mas ele teve outros problemas, né? Se não passou de perto por certas perseguições, ele passou por outras questões. Uma delas diz respeito à perda do pai dele, que o pai dele vem a falecer de tuberculose, muito jovem, e deixa o garoto, que era muito apegado a esse pai, com questões que depois peculiarmente vão se mostrar também na própria teoria que ele formula, né? Que é a análise transacional. E o Eric Berne, então, vai seguir a vida dele, vai estudar medicina, ele faz especialização na área da cirurgia, mas logo ele começa a trabalhar na clínica de psiquiatria, na Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, trabalha nessa universidade. Ele vai obter a cidadania norte-americana, né? Muda o nome dele. O nome original dele era um nome tipicamente judeu, Bernstein. Ele muda para... ele abrevia o nome dele, né? Para Eric Berne. E o Eric, ele vai estudar muito e com grande profundidade a psicanálise, mas ele encontra problemas que ele não consegue contornar no estudo dele em psicanálise. Ele, inclusive, quando ele passa por um problema que o marca muito durante a vida, que quando ele vai tentar a licença para a clínica e ele não obtém essa licença, o coordenador dele, o instrutor dele, fala, recomenda, aliás, que ele não vá para a clínica e que continue o tratamento, a clínica didática dele, por ainda alguns anos. Isso deixa Eric Berne bastante chateado com essa situação. Isso já é quase na década de 60 quando acontece isso. Portanto, ele era um homem com quase 50 anos. E ele então resolve seguir um caminho derivativo. Ele já tinha vários apontamentos, ele já tinha uma série de discordâncias quanto ao modo de ser da psicanálise. Aliás, isso é um fator que provavelmente gerou o impedimento do Eric de poder exercer a clínica. Há certas licenças que ele tomava quanto ao método, né? Aliás, é interessante porque a maneira como ele constrói a análise transacional não é aquela maneira clássica da oposição, da ruptura, da crítica, a aquilo que ele está deixando, não. Ele simplesmente ele prossegue em direção a isso, e ele mesmo coloca que é uma derivação da psicanálise, né? E como vocês vão ver a seguir, de fato é uma derivação, mas é muito distante do método psicoanalítico, muito, às vezes muito pouco lembra os dispositivos psicoanalíticos. Ele, uma das coisas que ele achava que ele se opunha na questão da formação da psicanálise era a demora, não apenas da formação do terapeuta, mas também do que ele chamava de cura. Ele achava que era preciso abreviar isso o máximo possível. E no trabalho que ele faz lá com soldados, ele chega à conclusão de que é possível sim fazer isso. Ele também não. Ele tinha fortes restrições, isso por conta do humanismo dele, da formação que ele teve em casa, da mãe escritora, do pai, pessoas que eram marcadamente humanistas. Então, para ele era muito pesado o termo, como dizer para uma pessoa que ela tinha uma psicose ou que ela era esquizofrênica. Para o Eric Berne, isso era você afrontar a pessoa duramente, né? Ele não conseguia lidar com esses conceitos, ele achava pesados demais. E claro, isso tem várias, pela historicidade dele, ele era um homem que gostava de brincar, que tinha uma leveza de espírito para várias coisas, ele gostava de crianças, brincava muito com as crianças, tal, tinha uma fluência com isso. Então, a própria historicidade dele mostra o quanto a teoria psicanalítica não encontraria com ele alguns fatores aí de discrepâncias, né? Quando ele começa os trabalhos dele em análise transacional, também a interseção com as pessoas que ele atende é completamente diferente. Ele não colocava aquela dimensão clássica da psicanálise, ele tratava o outro como um amigo, como uma pessoa com quem ele conversava. Não havia, em muitos momentos era até difícil de mencionar quem era o terapeuta ali. E o trabalho dele se desenvolve e atende a uma demanda de época. No meados do século passado, era urgente que certas terapêuticas se pronunciassem de uma maneira mais breve, mais rápida, mais eficaz, no sentido de remover sintomas e colocar de volta pessoas dessa grande, imensa sociedade industrial que fabrica humanismos, fabrica teorias, fabrica coisas, né? E a análise transacional oferecia um repertório muito oportuno para, entre outras coisas, isso, mas ela ia além. Ela não apenas lidava com sintomas, nem, e Berne tinha conhecimentos sólidos para saber evitar cair no aspecto circense e fácil de uma clínica que apenas lidaria com sintomas, mascarando aquilo que fosse fundamental. Quando estoura a guerra, e durante a guerra ele trabalha no exército, ele trabalha com seleção, ele aplica exames psiquiátricos, ali ele começa a desenvolver rapidamente toda a estrutura do trabalho, daquilo que seria então a análise transacional. Bem, sim, ele dá uma importância muito grande aos elementos intuitivos da clínica, e ainda que considere relevante, claro, os fatores da racionalidade. Mas o que viria a ser a análise transacional? Antes de irmos para o texto propriamente dele, nas palavras do autor, como temos feito aqui, vamos olhar um pouco o que é para Eric Berne análise transacional, ok? Ela vai surgir em meados da década de 50, né, pelas mãos dele, desse médico, desse psiquiatra. e rapidamente ela se dissemina pelo mundo. Ela vai lidar com sistemas de trocas, sistemas de respostas, sistemas de interseções de IPs, para usar uma linguagem filosófico-clínica. Lá na análise transacional, ou AT, como ela ficou abreviada e conhecida, AT no Brasil, né? Aqui na Inglaterra e por toda a Europa, TA. É o contrário pela construção, né? Então, basicamente, ele vai trabalhar as transações, que é como ele falava, o termo literal, entre as pessoas, indivíduos. E ele teve alguns brilhantes ensaístas e estudiosos ao lado dele. Um deles, sem dúvida, foi Steiner, Claude Steiner, que tem uma obra memorável que eu recomendo, chamada Os Papéis que Vivemos na Vida, que, aliás, é um clássico, né? Um dos clássicos aí da análise transacional, Os Papéis que Vivemos na Vida. E ali ele apresenta os pressupostos. Poderíamos resumir assim, ó, que nós, criaturas, seres humanos, quando chegamos ao mundo, nós chegamos com toda a nossa abertura existencial para viver, para felicidade, para usufruir, para fruição, como se coloca na filosofia. Chegamos com um potencial maravilhoso, imenso, e a sociedade começa a fazer todo tipo de pressão e tração, claro. Só que na análise transacional, um dos pressupostos é que tudo que nós consideramos como doença é curável. Mas para isso é fundamental encontrar qual é o caminho, qual é o método, qual é a abordagem para esse problema, para essa doença. Antes de eu começar a ler o texto aqui do Eric Berne, nós temos que fazer uma diferenciação de nomenclatura. Na análise transacional, caráter é aquilo que a pessoa traz, sabe? Ela que parte dela com o nascimento. Então, muitos elementos como a inclinação genética para a rebeldia, para o alcoolismo, para ser fiel, etc. Isso então constitui o caráter, né? Já vem com a pessoa. Agora, a personalidade não. Personalidade a gente vai formando com os processos sociais, com os processos familiares, com a nossa educação, não é? Então, para Eric Berne, essa diferenciação é fundamental, ok? A personalidade vem com a vida, você vai crescendo, se desenvolvendo, não é? Com a religião, com sua escola, seus amigos, aí você vai formando a personalidade. O caráter já vem, é anterior. Então, quanto a isso, é claro que podemos dizer que a personalidade pode se constituir a partir do caráter da pessoa, mas o inverso não tem como ser feito, né? Isso é uma das diferenciações muito importantes. Outro elemento muito importante é que a análise transacional ela vai trabalhar muito os estados egóicos, esses elementos de transações entre pessoas, como ocorrem, onde a pessoa está no momento da transação, qual é o roteiro de vida dela. O Eric Berne considera fundamental o roteiro, ok? Aquilo que em filosofia clínica é uma linha dos nossos estudos, que é o roteirizar, para ele não é assim. Para ele, roteiros são fundamentais, são explicativos, elucidativos, são trabalhados na própria dimensão da constituição da clínica. Bom, então, apenas para resumir essa parte, não é? Quando a gente vai considerar o ser humano, nós vamos considerar o caráter, quer dizer, aquilo que a pessoa trouxe ao vir ao mundo, e mais aquilo que ela construiu a partir daí, a personalidade dela. Aí estaremos diante do ser, né? Desse ser que se formou, que se constituiu. E a análise transnacional é muito rica em conceitos, muito rica. Ela vai nos mostrar que, primeiro, essa estrutura da personalidade da pessoa, aquilo que ela foi se formando, basicamente é constituída do pai, do adulto e da criança, cada um com suas funções. O pai, aquele elemento racional, que toma posições, que sabe argumentar, etc. A criança é muito próximo do que a palavra indica do ponto de vista do jargão, né? É muito próximo. Tem diferenciações, claro, indexadas à clínica. Mas de onde o Eric Berne tirou essas coisas, né? Que a estrutura da personalidade ele pode dividir em pai, adulto e criança. De onde ele chegou às conclusões que as transações entre pessoas é que são determinantes nos elementos que vão ocorrer? De onde ele imaginou que as posições existenciais são tão fortes? E como ele chegou à constatação de que há jogos psicológicos em todos os lugares, em todas as formas, acontecendo, acontecem por roteiros? Bem, isso é apenas uma parte dessa belíssima construção terapêutica que fez o Eric Berne, né? E que faz com que o intuito dele é colocar a pessoa diante das escolhas, diante da maturação de seus processos, a compreensão. Ele trabalha muito a questão da epistemologia. Para Eric Berne, a pessoa que estiver ciente desses jogos, que estiver ciente de como essas transações ocorrem, o que se passa, essa pessoa tem a possibilidade de estar diante da autonomia dela, de crescer existencialmente, de se emancipar das amarras, entre outras coisas. Bem, quando ele fala do estado, por exemplo, esse estado egoico, né, relacionado ao pai, ele está falando das influências que a gente tem lá da família, não é, que nós vamos trazendo ao longo da vida. Quando ele fala de adulto, não. Aí ele está falando da relação que a gente tem com isso que denominamos realidade. Okay? E quando ele estiver se referindo ao estado egoico infantil da criança, então ele está falando daquelas emoções, das tentativas de adequações, do pensamento que é circense, que é mágico, não é? É disso que ele está falando. Falou de pai, você já sabe. Estado egóico ligado aos elementos de influência familiares, né? Os pais propriamente dito. Quando falar do adulto, contato, né? Esse fator objetivo de contato com realidades. E o estado egóico ligado à criança, para Berne, são essas emoções e adequações, experiências, os próprios processos fisiológicos ele coloca aí dentro também. Bem, o outro elemento muito importante, e aqui no Brasil houve até uma obra belíssima chamada Carícia Essencial, do psiquiatra Chiniashik, o livro de lançamento dele, que se tornou um sucesso editorial no Brasil, no qual ele trabalha muito essa questão vinda diretamente do Eric Berne, da análise transacional, as carícias, os diferentes tipos de carícias, as carícias negativas, as carícias frias, as carícias quentes, como elas ocorrem, os sistemas de troca. Para Eric Berne, a afetividade, as carícias, como ele colocava, ele dizia literalmente que o ser humano ele precisa, ele necessita disso, né? Que é o alimento da alma, da vida dele. E que isso ele comprova desde as experiências com bebês, durante toda a infância e durante toda a vida. Para ele é é um dos elementos chaves na construção do ser humano. Se você olhar a historicidade deste estudioso, você encontrará o que nessa historicidade? Na família dele, na construção historiográfica dele, as carícias, o carinho, teve um papel preponderante. Desde da profunda afinidade com o pai, a aproximação, a perda desse pai que ele amava, o prosseguimento da vida dele, sempre na historicidade dele, as carícias, o carinho foi muito importante. Ele era uma pessoa muito afetuosa. E a teoria que ele constrói não fica a dever por conta disso, não é? Como temos visto aqui, se não a totalidade, pelo menos a grande maioria dos construtores de teorias psicoterápicas, eles tinham como um grande referencial a própria existência deles, né? Então, e aqui mais uma vez a gente está diante disso, né? Quando o Eric Berne, isso na década de, no início da década de 60, lá se vão 50 e tantos anos. Quando ele vai trabalhar isso, quais são as, ele chamava de fomes, né, as fomes que uma pessoa tem. Então, onde elas estão? De que forma elas se passam? E a influência da psicanálise é imensa no trabalho dele. Porque, olha, ele coloca assim, ó, que nós temos a fome de reconhecimento, que aí nós temos a fome de contato, a fome sexual, a fome de estímulo. Portanto, fica bem caracterizada a derivação que ele faz da psicanálise, não é? Ainda que caminhe para elementos muito distantes dela. Não há dúvida quanto a isso. No Brasil, a Sumos Editorial publicou uma das primeiras obras, Análise Transacional na Psicoterapia, publicou O que você diz depois de dizer olá, mas acho que essa não foi a Sumos, tem que olhar melhor se foi, mas foi publicado em português também. E outras obras nós temos aí disponíveis no Brasil, e entre elas eu recomendo a vocês, quem quiser se aprofundar, sem dúvida, Os Papéis que Vivemos na Vida, do Claude Steiner. Um dos clássicos aí da análise transacional. Bem, agora eu vou fazer primeiro uma parada, antes de entrar diretamente no autor, no texto dele, para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre esse apanhado geral do que veremos a seguir, tá bom? Deixa eu me desligar aqui o gravador. Bem, prosseguindo então, após a valiosa contribuição dos colegas. E é interessante, né? Colegas terapeutas lá do Ceará falam e opinam, estão lendo esses autores. E aí, um colega lá da fronteira com a Argentina também coloca sua posição, suas questões. É muito rico, né? Ouvir essas variações todas num país que, imagina, lá de onde o João está, no, na fronteira com a Argentina, onde estão os colegas cearenses. Vão 4 mil quilômetros dentro de um país, olha o que é isso, né? Pois bem, o Eric Berne, ele era um homem, como eu disse a vocês, marcado pela afetividade. Ele tinha isso muito forte dentro dele, ele era uma pessoa que tinha uma abertura para o amor, para a compreensão, ele transitava bem por esses caminhos, né? E via, entendia certos elementos desses caminhos. E ele tinha uma fluência muito grande e aguda e bem-humorada, aliás, para decodificar os jogos existenciais, o faz de conta, aquela coisa da manipulação, seja ela no sentido producente, seja ela no sentido corrosivo. Ele era um grande especialista em identificar isso, e não precisava de muito esforço. Intuitivamente, ele conseguia, há muitos relatos de alunos, de pessoas que acompanharam o trabalho dele e fizeram treinamentos com ele, mostrando o quanto ele tinha essa fluência que para muitos precisava de um estudo profundo e extenso ele tinha isso já de uma maneira fortemente intuitiva e utilizava com grande desenvoltura. Ele acreditava que nós podemos mudar, ele parte desse prejuízo. Okay? Para Eric Berne, o ser humano pode mudar, ele pode mudar esses elementos ligados ao caráter que vem através da personalidade, ele pode ser autônomo, ele pode transcender tudo isso. A análise transacional é muito, muito voltada para os trabalhos dos gregos, Aristóteles mas não apenas a racionalidade aristotélica e a compreensão de mundo aristotélica, é também anterior à dramaturgia grega, surge fortemente o teatro. A arte grega surge forte no, na dimensão da tragédia, do ser lançado para o mundo, surge muito no trabalho de Eric Berne. Nós vamos ver uma obra dele que eu separei para o trabalho de hoje, chamada Jogos da Vida. É uma das obras muito importantes do Eric Berne, pelos conceitos. Ela resolve alguns problemas técnicos que ele vinha enfrentando, ela nos coloca em vários elementos, mas eu vou começar não do início dela, já no momento avançado, como uma ilustração, e depois eu volto aos conceitos fundamentais. O exemplo que eu separei aqui para vocês é de uma pessoa que utiliza álcool, dito alcoólatra. Vamos ver, vamos aproximar um pouco agora. Segundo as próprias palavras do Eric Berne, vamos examinar isso via jogos da vida. Okay? Como eu coloquei há pouco, para Eric Berne, nós, seres humanos, fazemos jogos nas nossas transações. Estamos sempre envolvidos nesses jogos, nesses roteiros de jogos, regras que cambiam sempre. E é fundamental que a gente decodifique isso via epistemologia. Evidentemente, em filosofia clínica, eu não tenho como dizer nós vamos fazer isso que o Eric Berne fazia, por muitas razões. Algumas pessoas não fazem esses jogos quando se relacionam com outras pessoas. Algumas pessoas não utilizam esses elementos transacionais. Eles fazem por outros caminhos. Para algumas pessoas não há como eu classificar e decodificar a personalidade em estados egóicos, adulto, pai, e criança. Mas é fundamental que a gente entenda que para Eric Berne a realidade era assim. Quando ele olhava para o mundo, ele olhava sobre esse prisma. E assim ele o desenhava, o explicava e o desenvolvia. Estamos conversando com o autor de uma outra área, né? Vamos ver como ele caminha e vamos aprofundar as nossas conversações. Ele diz assim, ó, todos os jogos que fazemos têm influência importante e provavelmente decisiva nos destinos dos jogadores em condições sociais comuns. Vejam, ele não deixa margem aqui. Todos os jogos, ele escreveu, tá? Então, todos os jogos têm uma influência importante e provavelmente decisiva nos destinos dos jogadores em condições sociais comuns. No entanto, alguns deles oferecem mais oportunidades que outros para se perpetuarem numa longa existência e para envolverem observadores relativamente inocentes. Este grupo pode ser chamado de Jogos da Vida, que é o que dá o título ao livro, né? Então vejam, do que é esses Jogos da Vida? São jogos que são determinantes, não é, na vida dessas pessoas e que acabam envolvendo criaturas que aparentemente eram inocentes, estavam ali, não se deram conta e entraram e passaram a jogar conforme as regras daqueles jogos. E o Eric Berne continua a explanação dele dizendo: nele, desses jogos da vida estão incluídos. Agora ele vai colocar tudo que segue entre aspas, tá? Então ele diz: alcoólatra, devedor, me bata, agora eu te peguei, seu FDP, veja só o que você me obrigou a fazer, e todas as suas principais variantes. Eles se fundem, por um lado, com os jogos conjugais, e por outro, com os jogos do submundo. Então, agora ele vai nos apresentar um desses jogos. Vamos ver como ele estrutura a compreensão dele em torno disso. O que nós vamos ver é o alcoólatra, tá? Ele, tese. Em análise de jogos, não existe aquilo que é comumente chamado de alcoolismo ou um alcoólatra, e sim um papel de alcoólatra, assumido por um indivíduo num certo tipo de jogo. Vejam aqui como o Eric Berne já antecipa elementos que no futuro as terapêuticas, inclusive a filosofia clínica, adotaria: a quebra da rotulação ou a flexibilidade dos rótulos, né? Ele já mostra que não existe ali um alcoólatra, mas alguém que faz o papel de alcoólatra, ou seja, um ator, não é? Alguém que está representando isso. Aí ele diz: se uma anormalidade bioquímica ou fisiológica é um motivo básico para que alguém beba em excesso, e isto ainda é sujeito a dúvidas, o seu estudo pertence ao campo da medicina. A análise dos jogos se interessa por... aqui... Só deixa eu colocar uma coisa para vocês. Pela formação médica do Eric Berne, ele fazia muitos desses reparos nas concepções dele. Ainda que ele considerasse a influência psicologista e filosófica, em alguns casos, nesses contextos que ele descrevia, ele rapidamente colocava para nós que algumas coisas podem ser... se pronunciar e decidir fenômenos não apenas por essas bases, que é o caso, por exemplo, quando ele faz aqui quando ele fala da medicina. Não temos como ler todas as páginas aqui da obra, mas eu quero ir em alguns elementos emblemáticos para a nossa conversação aqui. Ele diz assim, ó, que uma pessoa que acompanha alguém que faz o papel de alcoólatra começa a também desempenhar papéis. Então olhem o que acontece aqui, ó. Que faz o papel de otário, ajudando essa pessoa que faz o papel de alcoólatra a trocar de roupa, preparando café para ela, deixando-se agredir por essa pessoa que faz o papel de alcoólatra. E aí ele diz: pela manhã, essa outra pessoa é o perseguidor. E quando ele fala num rótulo desse, ele coloca entre aspas, tá? Perseguidor, verberando sua péssima conduta. E à noite, passa a viver o papel do salvador, suplicando ao marido para deixar de beber. Veja então, aqui para os nossos propósitos de estudos, vamos... colocar uma lupa bem próximo disso. Eric Berne está nos dizendo que essa pessoa que está com o alcoólatra de manhã é o perseguidor, fica falando, avisando, olha o que você fez, quebrou, machucou, destruiu, tal. Mas à noite, essa mesma pessoa deixa de ser esse perseguidor para tentar salvar, tentando evitar que a pessoa não beba, né? Tentando evitar que a pessoa beba e colocando esses elementos para ela. Em estágios mais avançados, devido talvez a algum processo de deterioração orgânica, o perseguidor e o salvador podem ser dispensados, embora sejam... um colega que está pedindo para entrar, mandar um recado aqui, assim, do livro. Depois, mais adiante, a gente vê isso, tá? podem ser dispensados, embora sejam tolerados, se servirem à continuação do jogo. O alcoólatra, quem faz o papel de alcoólatra, não é? Irá até procurar um padre ou fará o projeto de ir procurar os alcoólicos anônimos. Suportará qualquer repreensão, amadorística ou profissional, desde que com isso obtenha um sursis e, junto com ele, o direito de continuar jogando. A experiência disponível indica que o desfecho no alcoólatra, o que parece ser uma característica geral dos jogos, se origina num aspecto para o qual a maioria dos investigadores quase não atenta. Analisando-se este jogo, vê-se que o ato de beber em si é meramente um prazer acidental e que tudo conduz ao objetivo final verdadeiro, que é a ressaca. Vou repetir essa parte. Eric Berne escreve: analisando-se este jogo, vê-se que o ato de beber em si é meramente um prazer acidental e que tudo conduz ao objetivo final verdadeiro, que é a ressaca. Lembrem que ele está fazendo essa leitura do ponto de vista de uma teoria, né, que ele construiu. Do ponto de vista do que nós trabalhamos numa outra área que se chama filosofia clínica, nós teríamos como dizer isto, quer dizer que o objetivo final verdadeiro seria a ressaca? Não temos como. O objetivo final verdadeiro pode ser qualquer coisa, inclusive a bebida por ela mesma, não é? Em filosofia clínica nós não temos mais essas construções prontas. Nós precisamos ter essas construções, quando possível, a partir da pessoa. O Eric Berne continua nos dizendo: a mesma coisa ocorre no jogo do desastrado. As gafes, que atraem quase todas as atenções, não passam de um modo agradável de atingir o que realmente ele deseja, que é obter o perdão de B, da pessoa B. Então, o desastrado faz todas as atrapalhadas para, no fundo, o objetivo último dele é obter o perdão por essas atrapalhadas todas e outras coisas de uma pessoa que está ali com ele. Para o alcoólatra, a ressaca não é tanto o desconforto físico quanto o tormento psicológico. Os dois passatempos favoritos de gente que bebe são coquetel, abre aspas e fecha aspas, e aí ele explica o que ele quer dizer com isso, né? Quando drinks foram bebidos e como foram preparados. E manhã seguinte, entre aspas também, deixe que eu lhe fale sobre a minha ressaca. Coquetel é o preferido por pessoas que bebem socialmente, não é? Ou seja, como é que os drinks foram feitos e preparados e tal. Muitos alcoólatras preferem uma boa rodada do manhã seguinte. E organizações como os Alcoólicos Anônimos, AA, lhes oferecem oportunidades ilimitadas para isso. Sempre que um paciente visitava seu psiquiatra após uma bebedeira, chamava a si próprio de toda espécie de nomes. O psiquiatra nada dizia. Mais tarde, contando essas visitas num grupo de terapia, ele dizia com grande satisfação que tinha sido o psiquiatra que o xingara. O principal interesse para fins de conversação de muitos alcoólatras que estejam se tratando não é o fato de beberem, o que a maioria aparentemente cita apenas em deferência a seus perseguidores, mas sim o seu sofrimento subsequente. O objetivo transacional da bebida é produzir uma situação em que a criança, lembram dos conceitos que eu falei para vocês há pouco, né? Pai, adulto e criança, em que a criança possa ser severamente repreendida, não apenas pelo pai interior, ou seja, o pai, aquele elemento que está que deriva do fator familiar, né? Mas por quaisquer figuras paternais que queiram se dar a esse elemento. Aqui nós temos que pontuar vários fatores. Por isso eu vou parar a gravação para ouvir dúvidas, considerações que os senhores têm até esse ponto da nossa aula. Deixa eu parar aqui o gravador. Bem, após as considerações dos colegas, vamos agora a mais aprofundamentos. E, de fato, como vocês viram a colega colocando de Florianópolis, a obra do Eric Berne, ela teve um impacto muito grande, desde a psiquiatria até as instituições, as organizações, a política. Ela foi muito utilizada, muito aprofundada, esmiuçada. Ela foi trabalhada em grupos. Havia muitos grupos de formação em análise transacional e ela trazia um apelo irresistível para muitas pessoas naquela época, né? E ainda hoje ela tem. É uma teoria muito bonita que Berne constrói a partir da visão que ele tinha de mundo, da sociedade, dos problemas e como encaminhar as coisas. Mas quando ele fala de jogos, não é? Desses jogos que nós fazemos na vida, eu já iniciei diretamente com vocês mostrando como ele entendia um desses jogos. E observem, considerem uma pessoa que tem um familiar que utiliza o álcool, e que o Berne já coloca: olha, não o chame de alcoólatra, mas alguém que interpreta o alcoólatra. Não é? E observe se você faz o papel do perseguidor de manhã cedo com essa pessoa, se à noite você faz o papel de salvador, como isso se passa, o que você obtém com isso, qual a resposta daquela pessoa. Para muitos, esse fator de decodificação do discurso era maravilhoso. Pessoas que são fortemente epistemológicas e têm a epistemologia associada lá na filosofia clínica, na estrutura de pensamento, aos papéis existenciais, né, e a estes elementos, poderiam sim se beneficiar enormemente com uma teoria como a da análise transacional, porque já é uma forma como elas leem o mundo, e encontrariam aqui um elemento sinônimo a essas formas de ler o mundo, e provavelmente poderiam ir muito longe com isso. São pessoas que, quando compreendem esses jogos, esses papéis existenciais, como eles se passam e como o que fazer a partir daí, elas encaminham suas questões. Mas quando for dessa forma, para pessoas que se pautam por outras questões que não são epistemológicas, que não lidam com papéis existenciais, isso não tem qualquer relevância. Não é? Mas não era assim que o Eric Berne pensava. Ele via isso como um elemento universal da nossa época. Ele definia os jogos da seguinte maneira: ele dizia, um jogo é uma série de transações complementares que se desenrolam até um desfecho definido e previsível. Pode ser descrito como um conjunto repetido de transações, não raro enfadonhas, embora plausíveis e com uma motivação oculta. Para definir de maneira mais simples, jogos são constituídos por uma série de lances, com uma cilada ou truque no meio ou no fim. Os jogos são claramente diferenciados dos procedimentos, rituais e passatempos por duas características principais. O primeiro é a sua natureza inconfessada, e segundo, um desfecho. Bem, essa parte ela é muito importante para o entendimento do que Berne nos propunha, ok? Então, para ele, um jogo é algo que terá um desfecho definido, sim. Ele é previsível, não é? Portanto, o terapeuta vai acompanhar para entender como é que ele vai se desenvolver, já que ele tem um término. Não é? Ele tem uma série de padrões repetitivos no meio, ele possui um truque que vai estar ou no meio ou no fim. E ele nos diz que, primeiro, os jogos não são confessados. A pessoa faz isso, mas não vai te informar: olha, estou jogando e tal. E o segundo, ter um desfecho. Bom, aí ele faz várias distinções. Ele vai nos mostrar como esses jogos se diferenciam de suas várias faces, de suas várias questões. Antes, toda a parte inicial que eu poupei vocês aqui, ele começa falando dos passatempos, das diferentes formas de transações, que são muitas, algumas extremamente complexas. Ele dá exemplos sobre isso. Para os nossos propósitos aqui de conversação com o trabalho que o Bernie faz, podemos ir um pouco além, já considerando a parte terapêutica que ele faz e que, para pessoas que têm esses elementos epistemológicos vinculados a papéis existenciais, nossa, constituem aqui um verdadeiro celeiro de informações. Eu separei para vocês um dos exemplos mais notórios dessa obra, que é quando ele fala daquilo que da, de uma das atividades mais típicas quando se trata de jogos. Vamos ver como é que se passa com marido e mulher? Olhem o que ele coloca aqui, ó. Que é o jogo mais comum disputado por marido e mulher, e é o que vamos chamar aqui de Se Não Fosse Você. Será o jogo utilizado para ilustrar as características dos jogos em geral. A senhora A queixava-se de que seu marido restringia muito suas atividades sociais, a um ponto tal que ela jamais chegava a obter um diploma qualquer. Devido a mudanças em sua atitude, produzidas por tratamento psiquiátrico, o senhor A tornou-se menos seguro de si e mais indulgente. A senhora A ficou então livre para largar o âmbito das atividades. Matriculou-se em uma escola e aí descobriu, para seu desespero, que tinha um medo mórbido da responsabilidade advinda de sua nova profissão e teve que abandonar este projeto. Esta desastrada tentativa, assim como outras semelhantes, deixou a descoberto alguns aspectos importantes da estrutura do casamento da senhora A. Entre os muitos admiradores que tivera, ela escolhera para marido justamente um homem dominador. Ficara assim em condições de lamentar que poderia fazer toda a espécie de coisas se, agora entre aspas, se não fosse por causa dele. Muitas de suas amigas também tinham maridos dominadores e, quando se encontravam para suas reuniões, despendiam muito tempo jogando, entre aspas de novo, se não fosse por causa dele. Mas como se passaram as coisas, ficou evidente que seu marido estava lhe prestando um grande serviço, proibindo-a de fazer aquilo que ela mesma tanto receava, chegando até, na verdade, a impedi-la de tomar conhecimento dos receios que a afligiam e que ela ignorava. Fora esta a razão pela qual sua criança astutamente escolhera aquele tipo de marido. Esse é um dos exemplos mais emblemáticos dessa obra aqui do Eric Berne, porque, como ele mesmo colocou, ela encerra uma variação de quase todos os outros jogos, não é? E ele aprofunda, ele diz: as proibições deste marido e as queixas dela frequentemente levavam o casal a brigar, o que prejudicava seriamente sua vida sexual. E por causa do sentimento de culpa do senhor A, ele lhe trazia com frequência presentes que de outra forma não existiriam. Claro que, quando passou a lhe dar mais liberdade, seus presentes não foram mais tão generosos, nem tão frequentes. Ela e o marido pouca coisa tinham em comum, além das preocupações domésticas e dos filhos, de modo que as brigas eram acontecimentos importantes. Praticamente eram as únicas ocasiões em que tinham qualquer coisa de diferente das suas rotineiras conversas casuais. E aqui nós temos dos mais bonitos e e abrangentes exemplos que o Eric Berne nos traz. Agora, mergulhando na teoria do Eric Berne, claro, assim colocando dessa maneira mais branda, pode parecer um tanto superficial, coisa que ela não é. Não é? Ele diferencia muito, por exemplo, quando ele vai tratar dos estados do ego, ele não coloca um estado egóico como um papel. Um estado egóico, em Eric Berne, é um fenômeno. E essa diferenciação ela é muito importante, não é, para que você saiba o que vem antes dos jogos e que vão fazer com que a pessoa constitua os jogos. Não é? Quando você coloca, por exemplo, nos estados egóicos o pai, o adulto e a criança, e como fenômenos que vão levar aqueles papéis, né? Então a criança, como nós vimos no caso dessa mulher, escolheu o marido. O fenômeno que habitava nela fez com que ela desempenhasse um papel que, em relação com o marido, que estava fazendo lá o papel dele, quando entrou com isso, levava a outras questões. Entendendo assim, vocês dimensionam corretamente os jogos, onde eles ocorrem, como eles ocorrem, ainda que o Berne nos dê uma advertência sobre isso, que pode ser muito complexo, a ponto de às vezes não termos grandes dificuldades em separar, em dirimir dúvidas quanto a isso. Quanto a esses problemas, ele diz assim, ó, existem algumas alternativas para enunciar as forças psicodinâmicas existentes por trás de cada jogo. No entanto, geralmente é possível escolher um conceito psicodinâmico que resuma a situação de uma forma que seja ao mesmo tempo útil, adequada e significativa. Assim, quanto à sua dinâmica, se não fosse você, é melhor descrito como sendo derivado de medos e de necessidade para evitá-los. Então ele nos dá uma série de exemplos. Mas como ele tinha dito para a gente, os jogos, eles são constituídos de roteiros e de lances, né? A pessoa faz movimentos. Olha o que ele diz a respeito disso. Os lances de um jogo correspondem a, grosso modo, aos estímulos em um ritual. Como em qualquer tipo de jogo, os participantes aperfeiçoam sua técnica com a prática. Lances supérfluos vão sendo eliminados e o objetivo cada vez mais se concentra em cada lance. Aí ele bota, entre aspas, um desses grandes amizades. Frequentemente, este jogo é baseado no fato de que os jogadores se complementam um ao outro com grande economia de esforços e muita satisfação e conseguem assim auferir ao máximo do jogo. E ele dá muitas outras observações. Ele vai entrar nos fatores de motivações do ponto de vista da psicologia quanto a isso. Todo tipo de vantagem, desde a biológica até a social, que são sociais internas, externas. E é muito rico em toda a obra quanto a essas ilustrações. Mas onde estaria a fonte de tudo isso? Como é que começa, não é? Se estamos falando de jogos, então seria da formação da criança, isso? É quando somos pequenos, vamos à medida que vamos formando a nossa personalidade a partir do nosso caráter, como vimos no início da aula, é assim que vamos construindo então os jogos? E não há outros caminhos? Para Eric Berne, a origem de tudo isso é bastante pontual. Ele diz assim: consideramos que a educação de uma criança deve ser vista como um processo no qual ela aprende que jogos deve jogar e como deve jogar. Ensinam-se também procedimentos, rituais e passatempos adequados à sua posição ou situação social, estes últimos de menor importância. O conhecimento e a perícia que a criança tiver quanto a procedimentos, rituais e passatempos determinarão que tipos de oportunidades serão disponíveis para ela. considerando que as demais circunstâncias sejam iguais. Mas os jogos que ela preferir é que determinarão o uso que essa criança fará das oportunidades que vai ter na vida e os resultados das situações que tiver de viver. Como elementos do seu script, o script para Bernie era como planejamento, esse plano que a pessoa vai estabelecer, que é inconsciente, tá? É o script. Como elemento dos seus scripts, seus jogos favoritos determinarão também seu próprio destino, o desfecho do seu casamento e de sua carreira e as circunstâncias que vierem a causar sua morte. Então vejam que lá, é muito cedo, isso já começa. Olhem esse exemplo que ele cita de uma menina com apenas 7 anos de idade. Vou ler para vocês. Ele disse que na época em que ele escreveu isso, havia poucos terapeutas psiquiatras treinados em jogos infantis e tudo. Então ele diz assim: o seguinte episódio ocorreu na presença de um analista transacional bem preparado. Mônica, de 7 anos de idade, sentiu dor de estômago à mesa do jantar e pediu para se retirar por esse motivo. Seu irmãozinho, Paulo, de 3 anos, disse então que também estava com dor de estômago, desejando evidentemente ser alvo da mesma consideração. O pai o encarou por alguns segundos e por fim respondeu a ele: você não está querendo brincar daquele jogo, está? Na mesma hora, Paulo caiu na risada e disse: não. Se o caso tivesse passado numa família constituída por pessoas com mania de doença, Paulo também teria sido mandado para a cama pelos pais alarmados. Se o episódio se repetisse diversas vezes, esse jogo podia se tornar uma parte do caráter de Paulo, como acontece frequentemente quando os pais cooperam para isso. Sempre que ele viesse a sentir ciúmes de um privilégio concedido a algum competidor, alegaria doença para conseguir um privilégio. A transação completa seria então, e aí ele descreve aqui como seria esse processo. Entender o mundo sob essa pauta que Eric Berne nos propõe, é claro que nos leva fortemente aos elementos causais, nos leva fortemente às amarrações da malha interictiva em torno da racionalidade, ainda que ele utilize muito a intuição, sempre utilizou. E um exagero natural, pelo próprio fazer do processo terapêutico, na epistemologia dos elementos. Uma epistemologia que é pautada no roteirizar. Em linhas muito gerais, seria uma teoria na qual nós utilizaríamos, em ampla margem do tempo, o que se passa de fato quando pessoas estão conversando. O que elas de fato querem dizer com aquilo, uma dobra do significado, para quê? E todo o tempo a pauta seria decodificar o jogo que está se estabelecendo ali. Como filósofos clínicos, vocês sabem aqui o alcance e as objeções em torno de algo dessa natureza, não é? Mas Berne estava convencido de que a realidade da sociedade, da nossa vida, se explicava por esses parâmetros. Que função teriam esses jogos? Não é? Para que estabeleceríamos isso? Ele diz: os jogos tanto são necessários quanto desejáveis. E o único problema em discussão é saber se os jogos preferidos por um determinado indivíduo lhe oferecem o um máximo de benefício. A esse respeito, é bom lembrar que a característica principal de um jogo é o seu desfecho. Bom, mais uma vez, na conversação com a filosofia clínica, ainda que estivéssemos lidando disso, de jogos, como filósofos clínicos, como pensadores, como estudiosos da alma humana, mais uma vez nós teríamos aqui contrapontos, né? Quer dizer, olha, há pessoas para as quais, mesmo que elas estiverem jogando, quem diz que o desfecho será a característica principal? Alguns não se importam. Isso é como você pegar torcedores de um time de futebol e colocar todos como o desfecho, ganhar, fazer gols, ter uma equipe, que ganha todos os títulos como um elemento assim. E para muitos não é isso que vai mover o jogo. Moacir Scler, quando faleceu, o time do Cruzeiro, lá de Porto Alegre, um time muito pequeno e muito simpático, muito querido, que tem um estádiozinho ali, se eu não me engano, no Passo da Areia, o time do Cruzeiro fez um minuto de silêncio ao escritor, que era um de seus bem poucos torcedores, não é? E há muitos e muitos outros exemplos. Há muitos que torcem lá em Porto Alegre para o Zequinha. O Zequinha é o São José, um querido e simpático time muito pequenininho que nós temos lá em Porto Alegre, e que aliás fez muito bonito no último Campeonato Gaúcho. Andou incomodando aí a dupla Grenal e outros times poderosos, como os times da Serra Gaúcha, Caxias, Juventude. Para algumas pessoas não importa se o Zequinha vai ganhar ou vai perder, eles estão lá por outras questões, não é? E não por algum desfecho. Mas a leitura filosófico-clínica não vai muitas vezes fazer sintonia com a leitura da análise transacional. Há muitos elementos de discrepância. A própria instituição do jogo como um preceito já é um princípio, de se questionar estes elementos, né? Bom, ele diz que os jogos, eles estão amarrados, muito amarrados, e são componentes lá da vida inconsciente que a pessoa tem, né? Desse script, como ele chamava, que cada pessoa constrói ao longo da vida e precisa para poder viver. E o Erich Berne desce com grande profundidade nas especificidades, ele classifica esses jogos, sabe? Ele coloca quantas pessoas participam, o que que é utilizado, por exemplo, que moeda, para ser literal, ele diz, não é? É uma parte do corpo? É dinheiro? É palavra? O que que é? Né? Como são os tipos que participam? Ele coloca muitos elementos. Ele faz questionar a flexibilidade, a tenacidade, a intensidade. Ele nos chama para uma conversação e nessa obra ele coloca, entre outras coisas, um verdadeiro dicionário dos jogos para a gente aí poder acompanhar as palavras dele. Bem, quando ele colocou o Alcoólatra, como eu li para vocês, que era um jogo que tinha cinco pessoas, ele, e agora voltando, vamos aprofundar onde eu havia parado na leitura aqui do Alcoólatra. Ele diz assim: sempre que um paciente visitava seu psiquiatra após, assim, essa parte eu já li para vocês. Então, prosseguindo agora e aprofundando o que estávamos vendo sobre o alcoólatra, ele colocou assim: há um tipo de grande beberrão, contudo, que não tem ressacas. Gente desse tipo não se enquadra nessa categoria que ele estava descrevendo. Ele diz: existe também um jogo chamado alcoólatra seco, em que A passa por um processo de degradação social ou financeira sem tomar um gole de bebida, mas executando a mesma sequência de lances e necessitando do mesmo elenco de coadjuvantes. Aqui, novamente, a manhã seguinte será o ponto crucial. Na verdade, é a semelhança entre um e outro tipo que ressalta o fato de ambos serem jogos. A técnica para ser mandado embora do emprego, por exemplo, é a mesma. viciado em drogas é semelhante ao alcoólatra, sendo, no entanto, mais sinistro, mais dramático e mais rápido. Na sociedade atual, ele se apoia na facilidade com que o viciado, ele bota entre aspas, encontra um eficiente perseguidor, com os otários e os salvadores em número muito menor, e a ligação desempenhando um papel muito mais central e mais terrível. A cura psicológica de um alcoólatra, coloca Eric Berne alguns parágrafos depois, repousa também em fazer com que ele abandone o jogo, em vez de simplesmente mudar de um papel para outro. Em alguns casos, isso tem sido possível, embora seja uma tarefa bem difícil encontrar algo que não seja tão interessante para o alcoólatra quanto continuar no seu jogo. Já que, classicamente, trata-se de uma pessoa que teme a intimidade, talvez o melhor substituto seja outro jogo, e não um relacionamento livre. Com muita frequência, os chamados alcoólatras curados não são uma companhia muito estimulante socialmente, o que talvez faça com que sintam falta da animação de suas vidas e continuamente se vejam tentados a voltar ao antigo hábito. O critério para uma verdadeira cura de um jogo é que o antigo alcoólatra seja capaz de beber socialmente, sem se colocar em perigo. A costumeira cura da abstinência total não satisfaz ao analista de jogos. É evidente, na descrição desse jogo, que há uma forte tentação para o salvador jogar "só estou querendo te ajudar", para o perseguidor jogar "olhe só o que você me fez", e para o otário jogar "o boa praça". Com a expansão das organizações destinadas a recuperar alcoólatras, as quais dão a publicidade à ideia de que o alcoolismo é uma doença, os alcoólatras aprenderam a jogar perna de pau, que é o que ele vai colocar aqui adiante, o jogo como funciona. Ontem, na aula que, para os filósofos, que é do curso Os Grandes Filósofos e a Filosofia Clínica, nós vimos a vida, a obra de um dos filósofos mais proeminentes da história da filosofia, que é Nietzsche. E na aula foi colocado que Nietzsche aprendeu desde cedo, quando ele se afasta da religiosidade que era tão forte nele, né? Ele passa a entender e ver o mundo pelo foco do conflito, do embate. Para Nietzsche, viver é estar diante de vencidos, de vencedores, é a luta, é o conflito. E aí ele, para onde ele olha na história da humanidade, ele faz referência a isso. E li alguns trechos do trabalho de Nietzsche, mostrei a análise que ele faz ao longo da história da humanidade, quando ele fala do encontro dos romanos com o Velho Testamento, e que o Velho Testamento vence os romanos, ainda que pareça que foi o contrário. Enfim, Nietzsche via o mundo dessa forma. Para ele, o mundo não era um jogo. Para ele, o mundo era um conflito. Para ele, o mundo era uma moral que não poderia ser instituída por um jogo, mas sim pela força de quem a instituía e que conseguiria mantê-la, o mais forte. É quase uma teoria darwinista da existência. Para Eric Berne, muitos séculos depois, e em outra área, que é a psicologia, a vida não é um conflito, não é um embate. A vida é uma série de jogos que seres humanos se especializaram em fazer todo o tempo. Vários jogos concomitantes que se entrecruzam para todos os lados e tudo mais. Ora, são modos de ver a vida, são modos de entender o mundo. O mundo seria isso? Para esses autores, sim, o mundo também seria isso. Como é que um filósofo clínico se depara com o mundo? ele se depara com o mundo, quem diz, eis o mundo. Preciso agora ver como ele funciona, descobrir, e fazer uma interação na qual parte construirei, parte serei construído, parte será dado, mas eu não tenho mais como dizer o mundo é isto ou o mundo é aquilo. O mundo poderá ser qualquer coisa. Às vezes, inclusive, eu farei o papel de quem construirá o mundo dessa forma. E o mais curioso é que muitas vezes eu o construí e agora preciso descobrir como eu o construí. Muitas vezes será assim. Mas as variações vão ao infinito. Quando você se aproxima de um autor como Erich Berne, que é extremamente sedutor para a nossa época, porque ele nos traz elementos que atendem a demandas ainda muito vigentes nos nossos dias, há que se ter certos cuidados, não é? Para não universalizarmos questões que podem ficar muito bem numa teoria, mas que na vida concreta, que é, às vezes se dissociará dessa teoria, pode acarretar o problema do forçar a teorização para uma prática, né? Precisamos ter certos cuidados. Agora, em muito nos ajudou, do ponto de vista dos estudos da filosofia clínica, em muito nos ajuda a compreensão de pensamentos como o de Erich Berne, né? Nós, conversamos com mais uma forma de ver o mundo, com mais uma forma de decodificar o mundo. Desta vez a partir de jogos, com pessoas que parecem estar sempre prontas a lançar seus dados, a instituir estas relações. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar questões, dúvidas e considerações sobre o que acabamos de trabalhar aqui na nossa aula de hoje.